Boa noite a todos. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Atos para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Coloco a ata da sessão anterior em votação, aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Questão de ordem, presidente.
Sim.
Eu gostaria que o secretário também pudesse ler para nós as portarias que chegaram na Câmara. Como ainda não estão no mural, acho que é importante para o conhecimento, transparência.
Tá, ok.
Com correspondências, hoje chegou o ofício do gabinete número 40, o qual encaminha as leis municipais 2462, 2463 e 2464 de 2020, os decretos municipais 3681, 3682 de 2020 e as portarias número 50 a 59 de 2020. A Lei 2463 altera o artigo 22 e 30 da Lei Municipal 175 de 67. A Lei 2464 dispõe sobre a extinção de créditos tributários. O Decreto 3681 dispõe sobre as medidas de prevenção e contágio pelo novo coronavírus, Covid-19. O Decreto 3682 dispõe sobre as medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus Covid-19. A Portaria número 50 revoga a Portaria número 36, que designa Roseli Nunes de Souza para responder interinamente como secretária de chefe de gabinete. A Portaria número 51 nomeia Gelson Luiz Menezes de Souza para o cargo em comissão de diretor-geral. A portaria número 52 exonera Maria Helena Marques Laux do cargo de diretora da escola. A portaria número 53 exonera Marileia Nunes Corleta do cargo de vice-diretora da escola. A portaria de número 54 nomeia Marileia Nunes Corleta para o cargo de diretora de escola. A portaria número 55 nomeia Fátima Rodrigues para o cargo de vice-diretora de escola. A portaria número 56 nomeia Rosimere Santos Reis Terra para o cargo em comissão de chefe administrativo. A portaria número 57 nomeia Andréia Pereira Fioravante para o cargo em comissão de secretária de chefe de gabinete. E a portaria número 58 substitui membro da comissão responsável pela execução do concurso público. A portaria número 59 nomeia Carlos Alberto Campos de Souza para o cargo em comissão de diretor administrativo. Essa é as correspondências que chegaram. A pauta de hoje é um projeto de lei número 14 de 2020, o qual autoriza o Poder Executivo a celebrar o convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE. Também temos a proposição número 15 de 2020, escrita pela vereadora Dione, é um pedido de informações à Corsã, perguntando qual o motivo da água estar com a cor aleitada e qual o motivo da água estar pegajosa, aparentemente tem óleo. A proposição de número 16, escrita também pela vereadora Dione, é um pedido de providência, solicitando que seja colocada uma placa com horário de funcionamento no cemitério municipal, pois encontra-se cadeado, é direcionada ao Poder Executivo. Proposição de número 17, também a vereadora Dione, é um pedido de providências ao Poder Executivo, solicitando que envie à Câmara de Vereadores as ações que serão tomadas quando ao Covid-19 em nosso município. e a proposição de número 18 de 2020, que foi subscrita por todos os vereadores. É um pedido de providência ao Executivo Municipal, que o Executivo Municipal estude a possibilidade de colocar postos avançados nos bairros, a fim de ajudar a comunidade com informações no cadastro de auxílio, do auxílio emergencial. Era isso o expediente, presidente.
Obrigado, Eduardo. Passamos para o pequeno expediente, com a palavra o vereador Cirineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, a nossa pauta inicia hoje com um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a APAE, no valor de R$ 60 mil ano, pagos em 10 parcelas mensais de 6 mil. Esse é um convênio que vem se repetindo ao longo dos anos, passando as várias administrações, o município tem aportado recursos para a APAE. E não pode ser diferente. Diante do excelente trabalho que a APAE realiza em Barra do Ribeiro, e sem esse recurso, teriam sérias dificuldades para manter o funcionamento da entidade. Então, quanto a isso, não há nada a discutir. É um repasse necessário e louvável. Com relação às proposições, temos aqui a de número 15, da colega Johnny, que solicita informações quanto à qualidade da água para Corsã. A 16 fala do horário de funcionamento, colocação de placa no horário de funcionamento do cemitério municipal. A 17 solicita que se envie à Câmara de Vereadores as ações que serão tomadas quanto ao Covid-19. Quanto a essa proposição, apenas para... não sou contra, mas apenas para ilustrar, várias ações já estão sendo tomadas desde o início da pandemia. O município de Barra do Ribeiro, através da Secretaria de Saúde e Assistência Social e através da pessoa do senhor prefeito, não se furtaram em tomar as medidas necessárias para dirimir um pouco essas questões oriundas do Covid-19. Barra do Ribeiro tem se destacado com relação a tudo isso. E aqui faço também um registro ao excelente trabalho que o governo do Estado do Rio Grande do Sul está fazendo. Não dá para deixar de falar aqui do excelente trabalho da secretária Rita Bergman, junto com o senhor governador Eduardo Leite, que não tem medido esforços para controlar de uma forma mais eficaz e efetiva os efeitos dessa pandemia. Inclusive, o modelo que está sendo utilizado aqui no Rio Grande do Sul, esse modelo está servindo de parâmetro para outros estados da federação. E a Barra do Ribeiro, com todas as suas ações que estão sendo implementadas, também já estão servindo de modelo para municípios da região da Costa Doce. A Barra do Ribeiro, através do trabalho da secretária Leonice e do senhor prefeito e toda uma equipe de funcionários, estão fazendo ações excelentes. Barreiras sanitárias, educação para o uso da máscara, conscientização da população, todo um controle necessário de higienização. E isso tudo vem ao encontro das medidas que são preconizadas tanto pelo Ministério da Saúde, tanto pela Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Os 300 federativos estão trabalhando em conjunto para que a gente possa superar essas questões que todos nós conhecemos. Então, voto favorável, não há porquê, apenas para trazer por escrito, mas as ações estão aí para quem quiser ver. Outra questão ainda é a proposição número 18/2020, que todos os vereadores assinaram, pedindo para que o Executivo possibilite a colocação de postos avançados a fim de ajudar a comunidade com informações no cadastro de auxílio emergencial. Muitas pessoas têm dificuldades de acessar, inclusive, ao sistema através do computador ou através do app. Então, essa orientação é bem-vinda, isso vai ajudar as pessoas. Por enquanto era isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Eduardo.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário, doutor Eduardo Ibner, temos hoje uma pauta relativamente tranquila, projeto de lei de praxe nesse município, neste governo, que valoriza e prioriza o trabalho da Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a APAE, que o início desse mandato de cara já começou a repassar o valor justo para que cuidasse das nossas crianças especiais. Trabalho único, importantíssimo, que agora tem um reajuste merecido. E isso deve ser louvado por essa casa e o trabalho da Associação de Pais e Mestres, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a APAE, e também a valorização por parte do Executivo e essa casa, por conseguinte, aprovando esse projeto. Acredito que seja louvável e importantíssimo a gente frisar isso. Temos proposições, inclusive agradeço ao vereador Lucas, José e vereador Felipe Naibert por convidar para assinar, com relação aos postos avançados nos bairros para ajudar a comunidade no cadastro do auxílio emergencial. E nisso, já linkando com a proposição da vereadora Dione, com relação ao Covid-19, em que o vereador Cirineu, que eu acho que pela primeira vez eu vou discordar dele nessa tribuna, falou que o Executivo Nacional, que o governo federal está fazendo seu trabalho contra o Covid. De forma alguma. O Brasil é vergonhoso com relação ao Covid-19. Nosso presidente envergonha a nação, faz um desserviço à comunidade e está apenas começando esse desserviço. Vamos para o terceiro ministro caindo. Terceiro ministro agora da saúde. Vamos ver o que vem pela frente. Mas, hei de ser correto de parabenizar o nosso governador, Eduardo Leite, que tem feito um trabalho excepcional na luta contra o Covid-19. Muito por causa da Universidade Federal de Pelotas, que é referência em América Latina e até no mundo, com epidemiologia. Ele soube quem procurar e soube ouvir quem entende, e não é à toa que o nosso Estado não atravessa crise tão grave como outros estados desse país. Nesse sentido, a proposição da vereadora é extremamente importante, questionar de forma objetiva e oficial dessa casa as ações que toda a população já sabe que estão sendo realizadas. No final de semana tivemos uma barreira sanitária aqui na entrada do município. Eu tive minha temperatura medida quando cheguei, vindo de plantão em Porto Alegre. Fui abordado, me explicaram como usar máscara, quando usar máscara, me ofereceram álcool gel, todos devidamente paramentados. Tive muito orgulho do que eu vi quando cheguei aqui. Orgulho do trabalho realizado pelo prefeito, pela secretária Leonice, pela enfermeira Maria Luísa, que tenho o prazer de auxiliar, ainda que de longe, mas que tenho o prazer de participar no dia a dia e torcer e vibrar com cada vitória e com cada eventual derrota, como a gente sabia que ia acontecer. Tivemos o primeiro caso, já recuperado. Enfim, acho que é importante a proposição da vereadora, não acho que devemos votar contrário, tem que aprovar sim, para oficializar, para que conste nos anais dessa casa, o ótimo trabalho que o Executivo Municipal, em conjunto com o Governo do Estado, está realizando no enfrentamento do Covid-19 aqui na nossa região. Quanto às demais proposições, não vejo maiores problemas, todas justas, corretas, especialmente a proposição número 15, vira e mexe, a Corsã volta para essa casa, infelizmente. Esperamos que não sejam respostas como foram desde 2017. Esperamos que a solução da cor que a água tem apresentado não demore o tempo que demorou a solução da água do Passo Grande, que a gente teve o prazer, essa casa, de ser parte importante nessa construção. Como líder, presidente.
Ok.
Seguindo, então, com relação às outras proposições, não vejo maior estresse. Tem todas meu voto favorável. Projeto de lei do governo, da mesma forma. E, se preciso, a gente volta no grande expediente para falar mais um pouco. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu entrei com três proposições aqui nesta casa, que há muito tempo, uma direcionada à Corsã, que há muito tempo a nossa água ela está com uma cor aleitada. Alguém informou de algum dos colegas que era bolhas. Não é bolha aquilo ali, não. Ficou muito tempo. Eu fiz um teste, coloquei a água no copo e ela se permaneceu branca, leitosa, até botar fora. E também, qual o motivo da nossa água estar pegajosa? Aparentemente, ela tem óleo. Sabe-se, quem é técnico sabe que é sulfato de alumínio demais que foi colocado. E parece que eles tiveram que esvaziar alguma coisa assim, e isso causa muito problema para a saúde. O Eduardo pode explicar bem isso. Então, são problemas da nossa Corsã no município, que vem também relatar fatos de saúde pública, né? Porque nós não podemos ficar no achismo, eu acho isso, eu acho aquilo. Eles têm que responder oficialmente para nós aqui da casa, para nós bem explicar a comunidade, porque a comunidade vai começar a beber a água cor de leite, beber a água com sulfato a mais, enfim. Então, era isso que eu queria da Corsã. Uma outra coisa que eu fui muito questionada, e eu cheguei a ir até o cemitério municipal, chegando lá, por volta das 2 horas da tarde, vésperas de Dia das Mães, o cemitério encontrava-se cadeado e sem nenhuma placa de identificação, tipo horário que abre e horário que fecha. Então, assim, as pessoas, nessas datas especiais, quem quer visitar os seus entes queridos que estão lá, quer arrumar, botar uma flor, enfim, até porque era Dia das Mães, não conseguiram fazer em tempo, né, hábil. Então, peço ao executivo que ele informe a comunidade, a população, que as coisas têm que andar, elas têm que andar e têm que ser informado. Qual o horário, né, que ele vai ficar cadeado? Uma outra proposição que eu entrei nessa casa é solicitando as ações que estão sendo tomadas oficialmente pelo nosso executivo municipal, até porque eu faço parte da Comissão da Saúde, e até agora eu não recebi nada. Agora que o dado ali, ele mandou leu alguma coisa que chegou, né? São ações que estão sendo tomadas pelo município. Muito bonito, está ótimo, mas nós queremos, como o Eduardo disse, oficialmente, eu quero oficialmente, que venha para essa casa quais as ações que serão tomadas, aonde serão aplicados quase R$1.900.000, quase R$2 milhões, que vai vir do governo federal em parcelas, aonde eles vão ser aplicados. Gostaria que essa casa também ela participasse, não precisaria nem ser por essa vereadora que faz parte da comissão da saúde, mas poderia ser pelo nosso presidente ou até qualquer um outro vereador, que seja também de líder do governo, não, que seja do governo. Para este que está lá, trazer informações para nós. Isso é um trabalho conjunto. Porque tem coisas que perguntam para a gente, os colegas aqui vão concordar comigo, que a gente não sabe explicar. A gente não sabe dizer. Por exemplo, Apareceu um caso no município, deu na RBS, ninguém sabia, todo mundo fez aquele auê, que ninguém sabia, mas a Barra já sabia que aquele caso existia. Porque ela foi, tinha sido informada. A menina fez o teste lá no dia, começou lá no dia 7. Mas eu não quero relembrar mais isso aí. É um passado. Agora, nós temos que ser comunicados que nós tivemos casos na Barra, sim, e mais rápido possível. Até para quê? Para as pessoas, eu vejo as pessoas aí andando sem máscara, não se cuidando, né? E as pessoas têm que se cuidar. Talvez até já tivéssemos casos na Barra, que a gente não sabe, como líder.
Okay.
Talvez até a gente já teve casos na Barra que a gente não sabe, porque não tinha o teste para se fazer, não é? Aqui no nosso estado. É louvável o que o nosso governador, eu sempre digo, ele, as ações que ele está tomando, não que esse presidente maluco lá, nosso lá, que eu não gosto nem de citar o nome daquela criatura, que ele faz, mas o que o nosso governador faz é louvável, eu não botei meu voto fora, não. E acredito que o Jair, ele esteja, o prefeito, ele esteja em comum acordo com o governador. Mas eu só consigo ver todos os dias, a live todos os dias, eu vejo, acho que um ou dois dias eu não vi, a live do nosso governador, mas do Jair eu não consigo ver, e quando ele fala, eu não entendo, sabe? Eu não entendo assim as palavras assim, concretas, ações concretas, é isso, é aquilo, é, vamos fazer isso, nós estamos... Entende? Eu não consigo entender. Então, eu acho que se alguém da Câmara, se a Câmara tivesse, fosse representada por alguém nesta ação, eu até diria que poderia ser o nosso presidente, ou até o Cirineu, ou o Atos, enfim, o Claudir, o Felipe, não precisaria ser eu, especificamente eu, até eu gostaria de participar das ações, de participar do que estão fazendo, de participar, de saber, porque nós somos o Poder Legislativo. E nós, do Poder Legislativo, estamos praticamente escanteados. Decreto, quando vem para cá, sobre aquele decreto ali, nós recebemos somente, o presidente recebeu somente pelo WhatsApp, que estaria fechado, depois estaria aberto, mas não o decreto em si, de um todo, né, numa folha. Então, essas ações, eu gostaria de saber, e eu tenho certeza que todos os nossos colegas também. Quanto à PAI, gente, eu estava olhando aqui que este contrato, ele é para 10 meses. E depois? Bom, R$6.000, vocês têm consciência que R$6.000 não se paga nem os funcionários da PAI. Eu sempre falei, e torno a repetir, que a responsabilidade de todas as crianças, especiais, não especiais, quanto a estudos do município, é do prefeito municipal. Sempre falei e torno a repetir. A PAI, sigla A, PAI, ela não manda dinheiro para cá. Praticamente, as pessoas... que trabalham lá, vendem mel, né, Claudir? Fazem rifas, fazem isso, fazem aquilo. Chega disso aí. O município tem que abraçar esta entidade como uma escola nossa no município. Uma escola de crianças especiais. E deixar, então, de passar migalha, porque R$60.000, Cirineu, é muito pouco. Não paga nem sequer os professores, os educadores que lá se encontram. 13º, INSS, enfim. Senão vai continuar? Vai de novo, a PAI em si vai voltar daqui a alguns anos aqui questionando que não foi pago o INSS, que não foi pago isso, que não foi pago aquilo, porque não tem dinheiro. Então, assim, ó, são crianças, são poucas, são, mas são bem atendidas, são. E, assim, nós não podemos fechar os olhos e só saber que a educação ela tem que ser dada para aquela criança que ela não é uma criança especial. As crianças especiais, como as que estão na PAI, elas têm que ser tratadas no mesmo parâmetro das outras crianças. Só que elas não podem, já foi provado isso e comprovado, fazer a inclusão social nas escolas. Não conseguem. É difícil. E mesmo assim, quando é feita a inclusão social na escola normal, ela vai ter um turno, um meio turno lá na APAE. No meu ponto de vista, sempre falei, sempre disse, que a APAE, para mim, não precisava existir a APAE, sigla APAE. Seria Escola Municipal, sei lá o quê, outro nome, né? E o município abraçasse isso aí. Porque ela teria que entrar na nossa educação no município. Porque é a forma legal e eu acho que justa de um tratamento eficaz para as nossas crianças especiais. E do qual eu tenho todo um carinho especial e luto e sempre lutei por isso. 60 mil reais por 10 meses é muito pouco, não é nada. Parece ser muito, mas não é nada. Não paga a folha dos funcionários.
Tempo, vereador.
Então, era isso aí as proposições que eu tenho. E esse projeto, que eu acho pouco, quisera eu aumentar aqui, pudesse, né? Botaria 200, mas não posso. Então, vai ficar assim.
Obrigado,
muito obrigada,
vereadora.
Colegas.
Com a palavra, vereador Atos.
Senhor presidente, secretário Ibner, senhores vereadores, revista digital de Barra do Ribeiro. Sabe que agora eu estou tendo com uma audiência boa, por isso que eu estou fazendo a citação. Não é só a vereadora Tione que está interagindo com a mídia social nossa. Eu estou junto também, vereadora. Vamos falar a respeito do projeto de lei 14/2020. Autoriza o Poder Executivo a celebrar o convênio, Associação de Pais e Amigos APAE. Eu... Quer falar alguma coisa?
Não,
não
entendi essa colocação.
No que sentido? Não, porque eu também faço parte desse time seleto da digital, que tu quer saber isso?
Ah, ótimo.
É, isso aí, eu não estou falando isso. Entendeu diferente, né, vereadora? Então, a respeito aqui que a vereadora Dione, que me antecedeu, quero dizer, vereadora Dione, que 60 mil nunca é dinheiro quando se trata de APAE para tratar assuntos pertinentes às pessoas especiais, crianças especiais de Barra do Ribeiro. Mas nós temos que ver o outro lado. Nós estamos num quadro hoje de recessão. É um quadro em que dinheiro não dá em árvore. Eu até acho assim, ó, não, vou esclarecer bem para não dar depois algumas, porque tem que falar bem de, claro às vezes. Eu acho que eles mereciam 100, 200, pouco. Mas é o que tem no momento, né, vereador? Então acredito eu que com os 60 vai levando, né? Hoje o município sofre carência financeira, carência em todo sentido, principalmente financeira. Então, com a crise agora, Covid-19, a gente vai vir um dinheiro aí, mas tem que ver como vai ser gasto esse dinheiro e como pode ser gasto esse dinheiro. Acredito eu que a APAE, todas as vezes que vier qualquer termo de convênio que está a APAE junto, essa casa só tem que aprovar mesmo, porque não pode aumentar, né? Então, nós temos que aprovar sempre, porque é meritório o trabalho que fazem esse pessoal abnegado da APAE de Barra do Ribeiro. Eu sempre valorizo e a APAE tem o meu apreço para essa gente que trabalha sem ter visando lucro. Trabalho totalmente voltado às pessoas carente e especiais de Barra do Ribeiro. Então, sobre isso aí, sobre a APAE, seria isso. Proporções 015, Corsã. Me junto à vereadora Dione mesmo também, porque realmente a nossa água está difícil. A Corsã está conseguindo ganhar da CE aqui nessa casa em termos de quantidade, né, vereadora? Não, pode ser.
Escola,
Eu concordo com a vereadora que realmente a água, nós temos que ouvir uma resposta concreta a respeito desses problemas. E agora mesmo faltou esses dias e o aviso foi a posterior. Então nós temos que ver isso com carinho. Eu acho que a proposição ela é bem-vinda, vereadora. 016, vereadora Dione também, pedido de providência, placa no cemitério. Eu acho também uma proposição viável, já que não podemos o povo ir lá numa véspera de Dia das Mães e se encontrar fechado. Eu acho que houve um lapso na parte administrativa, mas isso aí eu acho que é fácil de corrigir, né? Com certeza. 017-2020, vereador Dione também. A respeito que serão tomadas do Covid-19. Eu, como os vereadores que antecederam aí, o vereador Cirineu, também voto favorável, mas eu acredito e penso, e tenho ouvido muito falar a respeito da gestão do Cirineu, a respeito da gestão do Jair. Porque o povo está sabendo a doação que eles estão se fazendo em termos de trabalho, e a Secretaria de Saúde e todos os outros que fazem parte da saúde Barra do Beiro. Quero até parabenizar todos. E eu tenho certeza, vereadora, que a resposta que foi dada aqui, tu vai receber por escrito. Concordo que quando está escrito, tá colocado no papel, ninguém pode tirar mais. Mas então, assim, ó, que na realidade, digo uma coisa, estou muito, muito feliz, com a gestão pública em termos de Covid-19 que
tempo, vereador.
O prefeito está fazendo, juntamente com toda a saúde Barra do Ribeiro. Quero parabenizá-lo. 18, no qual me junto aqui a respeito do proposição do Lucas, do José, Luiz Felipe, Naiber, que eu estou também subscrito nessa aqui, a respeito da dificuldade que tem para receber aqueles R$600 emergencial federal. Acredito eu, assim, ó, é bem-vindo essa proposição também, porque realmente nós temos que ter alguém zonal para fazer isso aí, porque é meio complicado. Eu estou sempre ouvindo aí, à tarde, de televisão, tem pessoas que não conseguem fazer sozinho e tem dificuldade, né? Então, acredito eu, vereador, que é uma proposição que chegou em tempo e tenho certeza que o Executivo vai estar junto nessa aí. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Felipe.
Boa noite a todos, presidente dessa casa, Eduardo, colegas vereadores e todos aqueles que estão nos assistindo pela página da Câmara de Vereadores. Então, aqui é o primeiro momento, falar sobre o projeto de lei número 14, sobre o valor de repasse, né, de 600 mil, dividido em 10 parcelas de 6 mil. É um bom auxílio, né, que venha para... Isso? 60 mil e 10 vezes. Tá bom.
É 60 e 10.
Isso. A gente entende que estamos em momentos difíceis, né? E teve um reajuste, era um valor anterior um pouco mais baixo. E toda ajuda é bem-vinda à PAI, né? A gente sabe das dificuldades que eles passam durante o ano. A gente participa, ajuda, eu mesmo, uma vez por semana, realizo atividades gratuitas lá com eles de educação física. A gente sabe das atividades que o pessoal realiza aí no município aí de rústica e coisa para arrecadar dinheiro e coisa para cobrir outras despesas que não é fácil. São bastante alunos, né, e tem o custo também de material e tudo, e o pessoal trabalha bastante. Vende mel aí, o pessoal ajuda, tem diversas doações de diversas pessoas também. E também venho aqui parabenizar, como alguns já falaram, parabenizar os professores, a direção, pelo carinho e pelo grande trabalho que realizam com aqueles alunos lá. é um grande trabalho realizado e um grande aprendizado que eles adquirem. A proposição 015 da vereadora, acho que é uma proposição boa, né? De diversas vezes a gente tem ocorrido no nosso município alguns problemas com a água e a gente deve, às vezes, a gente informa, às vezes, as pessoas, vai em contato, né, com os responsáveis da Corsã, mas acho que deve se constar uma nota, alguma coisa assim mais clara para a gente divulgar, né, poder passar a todos assim, uma informação do que vem o problema quando acarretar. Sobre a proposição 016, então, seguindo a vereadora Johnny, acho que a pedida é muito, muito boa dela, né? Não sou contrário a fechar, ter um ficar fechado lá, né? Mas que a gente tenha um número de telefone ou uma placa informando os horários do cemitério, de funcionamento, até para quem chegar lá não se deparar com o portão lá e não saber aonde chegar, aonde ir, né? Proposição 018, então, que o Executivo Municipal aqui, pedido pelo vereador Lucas, assinado junto com todos os vereadores dessa casa, né, que o Executivo Municipal estude a possibilidade de colocar postos avançados nos bairros, a fim de ajudar a comunidade com as informações do cadastro do auxílio emergencial. Nesse momento, né, de crise, então, toda ajuda que a gente possa passar e ajudar as pessoas, né, e talvez o nosso executivo possa também intermediar isso, será bem louvável. Então, obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Claudir.
Senhor presidente, colegas vereadores, então, venho a essa tribuna para dar a minha opinião a respeito desse pedido de providência que, junto com os colegas dessa casa, assinamos, né? Que o Executivo Municipal estuda a possibilidade de colocar postos avançados nos bairros, a fim de ajudar a comunidade com a informação de cadastro auxiliar emergencial, auxílio emergencial. Então, é muito importante isso aí, que tem muitas pessoas, eu já ajudei muitos, né, com esse, para fazer o cadastro, e tem muitos que não conseguiram receber ainda nem a primeira parcela. Então, isso é muito importante, tem o meu apoio. Como as demais proposições da colega vereadora Johnny, a respeito da Corsã, também tem o meu apoio. E a respeito do projeto 14 de 2020, que autoriza convênio de R$ 60 mil ano para a PAI. Eu quero pedir a opinião dos colegas, que eu acho muito, muito pouco esse valor, de R$ 6 mil mês, por 10 meses, aonde tem três funcionários, três professoras, uma diretora e uma merendeira. Que se cada uma dessas pessoas recebesse um salário mínimo, já não dava esse dinheiro. Então, eu acho que está mais que na hora de melhorar esse valor. Então, é repassado por 10 meses. E os outros dois meses do ano? O ano tem 12 meses. Eles têm décimo para receber. Já teve vezes que começou do bairro onde está instalada a PAI, os moradores pediram doação para fazer a merenda. Né? Eu acho que não tem cabimento isso. Eu acho que está mais que na hora de fazer um reajuste desse valor, que senão vai ficar na mesma maneira que está aquele auxílio funeral que está há mais de 10 anos, que não é reajustado, que hoje está R$ 180. Então, eu peço encarecidamente para o prefeito que dá uma olhada melhor nesse reajuste, que R$ 6.000 não paga o funcionalismo e material e merendas para essas crianças. Então, quando chega no final do ano para receber o décimo, as pessoas têm que sair vender rifa, vender mel, vender rifa. Esse mês, o representante da PAI chegou para o funcionário e disse: vocês querem receber R$ 515 ou querem a demissão? Isso foi pais de alunos que me procuraram para me fazer esse apelo aqui. Então, eu acho mais que na hora de nós pedir para o prefeito reajustar melhor isso aí, que esses 6 mil por mês, por 10 meses, e o ano tem 12. Então, não dá. Não dá nem para pagar o funcionalismo. Então, era isso. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Lucas.
Boa noite, colegas vereadores, presidente, nosso secretário Eduardo Ibner, a todos que estamos assistindo pela página da Câmara Municipal. Eu venho rapidamente nesse pequeno expediente para falar sobre as proposições que estão aqui em pauta e o projeto de lei do Executivo. Rapidamente, para não me tornar muito repetitivo, vamos falar aqui sobre o projeto de lei encaminhado pela Prefeitura, projeto de lei número 14, onde faz o convênio com a nossa PAI, aqui tem um aumento para 60 mil em 10 vezes, né? Com muita alegria que a gente vota, e mais concordo aqui com a fala dos demais colegas, como a do vereador Atos, que para a PAI e para a educação do nosso município, dinheiro nunca vai ser demais. E claro que a gente tem aqui, se a gente fazer um comparativo, né, dos aumentos, a gente tem de um salto de 25 mil em 2017, a gente já saltou para 50 mil, e agora a gente tem mais esse aumento de mais 10 mil, mas se a gente pudesse rever e conversar melhor para a gente dar uma melhorada ainda mais nesse valor, né, uma vez que em 2018, eu quando presidente, a gente correu muito aqui com esta casa para regularizar CNPJ da nossa PAI, para conseguir se cadastrar na nota fiscal gaúcha, para conseguir entrar um pouquinho mais de recurso, porque ele sempre vem assim no limite, né, dos seus gastos lá. E isso fazendo um grande trabalho, né, dentro da nossa comunidade. Eu participei aqui também no dia 4 de dezembro, se não me engano, de 2019, na reunião da nova diretoria, onde eles estavam querendo organizar a nova diretoria para este ano de 2020. E naquele dia, a prestação de contas foi relatado pela tesouraria que tinha repasses atrasados do Executivo Municipal, não me engano se era 10 ou 15 mil naquele momento. E em contato também com a direção da PAI, foi me repassado que os valores já foram reajustados, já foi pago todos os valores de 2019, mas que esse pedido desse reajuste para estes 60 mil já tinha sido feito desde janeiro deste ano. Mas que bom que está sendo feito. Esta casa é totalmente favorável. Se pudesse ser maior, com certeza nós seríamos também aqui muito mais favoráveis. Mas é este adendo, esta informação que eu queria colocar sobre este projeto. E sobre as demais proposições, uma de minha autoria, no qual, com muita alegria, conto com a assinatura de todos os colegas vereadores, que é sobre a possibilidade do Executivo Municipal ter uns postos avançados nos bairros, né, com acesso à internet, computador, onde tem muita gente ainda que não conseguiu nem receber a primeira parcela do auxílio emergencial. E tem gente, meus amigos, que não tem acesso, não tem celular, não tem internet, às vezes nem sabe o que está ocorrendo lá em cima, nem sabe o que está se passando no nosso país todo. no mundo todo. E eles têm que ter pessoas de confiança. Eu acho que o Executivo Municipal deveria estar à frente, né, nesta questão. Porque as pessoas, querendo ou não, quando tem uma dificuldade, eles vão procurar a prefeitura, vão procurar os vereadores, quem tem essas informações. E eu acho que era de muita importância. Hoje as pessoas vão lá em casa pedir uma ajuda, um auxílio, vão na casa dos outros colegas vereadores e relatam que, às vezes, eles vão na prefeitura, vão em alguma secretaria para pedir esse auxílio, essa ajuda, ou se encontra fechado, ou as pessoas não podem dar essa informação. Então, a gente está vendo aí, né, que a gente até recebeu algumas portarias, a prefeitura está contratando, que bom. Então, vamos pensar já nessa questão de daqui a pouco entrar nos bairros mais afins para ajudar essas pessoas. Muitos podem reclamar, mas esses R$600 na vida de muita gente aí pode fazer a diferença. E tem muita gente que não conseguiu nem ter acesso. E pasmem, meus amigos, tem gente que está desistindo porque não está conseguindo ter acesso no aplicativo. E convenhamos, né, o governo federal também complicou, né, o acesso das pessoas para ter acesso a esse aplicativo. Mas eu acho que nós aqui, como representante do povo, mais do que nunca a gente tem que trazer as demandas da comunidade, para, quem sabe, a gente facilitar e resolver a vida dessas pessoas. E sobre as demais... O tempo de líder, presidente.
Ok.
E sobre as demais proposições, sou totalmente favorável. Também queria fazer um relato aqui sobre a proposição da vereadora Johnny, sobre a placa com horário de funcionamento do cemitério municipal. Eu não sei qual é o problema de hoje a gente ter um funcionário, como sempre teve, no horário integral lá, fora do horário. Aí sim, talvez, ter que fazer uma ligação. Mas hoje não vejo problema nenhum de ter um funcionário lá no horário integral atendendo a nossa comunidade. Até porque muitos também vão lá, não têm acesso à internet, não têm acesso ao celular, para estar lá ligando, esperando que alguém vá lá abrir, né, para eles fazerem a sua homenagem a seu familiar. E a gente nunca sabe o dia, a hora que alguém vai querer lá largar uma flor, fazer uma oração. E eu acho que é importante essas placas com essas informações, mas também acho importante que esteja alguém em horário integral no nosso cemitério municipal. É o mínimo, acho, que a gente poderia fazer, que a prefeitura poderia fazer para facilitar a vida da nossa comunidade. A princípio é isso, e eu volto no grande expediente.
Obrigado, vereador. Passamos para o grande expediente, com a palavra o vereador Cirineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu volto nesse grande expediente apenas para aproveitar o que o vereador Lucas nos trouxe aqui. Um dado importante. Se em 2017 a APAE recebia R$25 mil por 10 meses, em 3 anos e meio o município conseguiu dar mais de 100%. Não pensem os senhores que o município não gostaria de dar 300, 200, só que nós temos uma realidade. E a nossa realidade hoje nos permite repassar 60 mil. O ideal nunca se alcança. Quando eu fui prefeito, o que eu repassava também não chegava. Mas era bem-vindo. Me lembro bem que, naquele tempo, a presidente era a mãe da Dudu Bal. E que lá estava todos os meses. Meu dinheiro vai sair? Vai sair. Apertava, mas pagava. Então, assim, ó, a APAE é de toda uma comunidade. E a comunidade da Barra do Ribeiro não tem se furtado a isso. Tem trabalho voluntário, do Felipe, tem todas as promoções que são realizadas em Barra do Ribeiro, que envolvem inúmeras pessoas para ajudar a APAE. Claro que o ideal seria muito mais. Porém, entre o ideal e o possível, eu fico com o possível. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Eduardo.
Senhor presidente, colegas vereadores, 1.179 mortes por Covid-19
agora, 15 minutos atrás, anunciado pelo governo federal, 1.179. O recorde, chegamos a 18 mil mortos no Brasil. O novo epicentro da doença no mundo, uma vergonha. Mas o Rio Grande do Sul e Bado Ribeiro estão fazendo um bom trabalho. Voltando à questão da APAE. Se tem uma qualidade que eu sei que eu posso me denominar é de ter boa memória. Tudo que eu fiz de política desde pequenininho, desde 89, vendo meu avô, depois 93, 96, perseguição, 97, 2000, Sirineu, depois a minha vereadora agora de oposição, naquela época a vereadora também de oposição ao Carlos César, a vereadora Dione, tudo eu lembro. Adorava, sempre gostei muito. E lembro muito bem que aqui em 2017 nós votamos um aumento da APAE de R$ 2.700 por mês, 10 meses ano, que era no governo anterior, para R$ 5.000. Esse foi o verdadeiro aumento substancial, dado no momento que foi possível. Se hoje a gente não tem um aumento maior, a culpa não é do prefeito Jair. Se a gente não consegue repassar o suficiente para cobrir além da folha os gastos, a culpa não é do prefeito Jair. Talvez seja dos gestores anteriores, que não tenham feito o reajuste adequado. Então, obviamente, a APAE merece muito mais. Conta muito com o apoio da comunidade, pode continuar contando, inclusive dos vereadores, como contou em outros momentos. E agora tem um aumento não tão substancial, mas tem um aumento. Mas registra-se, governo anterior, R$ 2.700, 10 parcelas, R$ 27.000. Agora nós chegamos a um valor mais que o dobro, em 3 anos após. Isso não foi a inflação do Brasil, não. Isso aí é valorização pelo governo municipal. Valorização da cidade da Barra do Ribeiro e também de nós, vereadores, que estamos aprovando isso, né, ao trabalho da APAE. Mas, voltando à questão do Covid-19, são 1.179 mortes hoje, um recorde, uma vergonha, um pavor que nós, felizmente, aqui no Rio Grande do Sul, não estamos vivenciando, mas não sei se não podemos eventualmente vivenciar. Nos preparamos bem. E a Barra não foi diferente. Desde o começo, quando não tínhamos nem casos na região, primeiro foi Rio Grande do Sul, a Barra já dividiu o atendimento, o pronto atendimento, o profissional passava por revezamento no dia para atender, para acolher todos os pacientes com síndrome gripal, restrito por número de testes que são fornecidos pela União, né, que vergonhosamente testa pouquíssima gente no Brasil, menos que a Venezuela. A gente testa menos gente que a Venezuela. Uma vergonha. Uma vergonha. Enfim, mas a Barra fez a sua parte. Tivemos o primeiro caso. O que eu sempre falo e falei nas redes, a gente tem que respeitar a privacidade das pessoas. A doença é da pessoa, ela não é da comunidade. E o município faz a sua parte divulgando. Afirmar que o município sabia é uma mentira. O teste foi um teste privado. A comunicação do governo do estado chegou por e-mail às 5 da tarde. 5 e meia o município ficou sabendo. Começou a se reunir para saber, para ir até essa família. Acolheu essa família, testou com teste rápido toda a família, negativo na volta dessa paciente. E a empresa também, lá no isolamento desse paciente, dias e dias antes, também isolou, tanto que não temos outros casos na mesma zona de trabalho suspeitos de coronavírus. Então o município fez sua parte, mas infelizmente a RBS ficou sabendo antes que o município da Barra do Ribeiro. Né? Mas enfim, o município está fazendo sua parte e eu tenho o prazer de estar ajudando também nessa questão e coloco-me à disposição também dos colegas nesse enfrentamento. E nessa discussão, qualquer dúvida que vocês tiverem quanto ao Covid-19 que a gente possa responder, eu estou à disposição. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Claudir. Passa. Vereadora Johnny. Tempo dele? Tá.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereador Atos, eu fico muito feliz do senhor citar o meu nome, que nós estamos no mundo digital, essas reuniões passando ao vivo para os nossos cidadãos barrenses, e que isso vai ser sempre assim, acredito eu, e não vai ser só no coronavírus, e vai ser sempre assim como foi desde o início do nosso presidente Eduardo Bischoff. Então, colegas, eu quero dizer para vocês o seguinte, um dia, essa política ela é muito volátil, né? Um dia a gente é a Mulher Maravilha, no outro dia tu é a Cruella. Quando o senhor faz a opção por apoiar A, ou B, ou C, ou D, define realmente o que a pessoa é. Nada. Uma pessoa é nada. Um dia ela passa a ser, é uma pessoa legal, que diz a verdade, que é muito sensacional. No outro, ela é a bruxa malvada. Pois então, eu sou a bruxa malvada. Eu quero dizer o seguinte. Quanto a esse caso que nós todos assinamos aqui, Lucas, tu esqueceu de mencionar a Câmara. Colocou a Câmara junto aqui. Qual nós, vereadores, que estamos aqui, todos, que não ajudamos sequer uma pessoa a fazer o auxílio emergencial? Não respondam, porque nós não vamos fazer live para mostrar para o mundo. Para quê? Precisa disso? Não, não precisa. Então, aqui, na proposição, no pedido de providências, em que todos assinamos, ela também fala na Câmara. Eu falei lá, não foi, vereador? Que a Câmara também, o Executivo. Isto de nós ajudarmos, o Executivo ajudar, é dinheiro entrando no município. É um dinheiro que está vindo do governo federal e que estão sendo gasto aqui. Porque são pessoas de baixa renda, eles não vão sair daqui para gastar em outra cidade. Quem gasta em outra cidade é quem tem muita grana. Todo mundo sabe disso? Então, nós temos que ajudar, sim, como nós já ajudamos todos os vereadores aqui dessa casa. Quantos e quantos casos cada um de vocês recebeu lá e ajudou a fazer, e ajudou a olhar, e a mexer, e a entrar no mundo digital, para ajudar as pessoas. Agora, se isto vem como receita para o município, eu acho que é um dever nosso, como legislativo, e também como poder executivo, de ajudar mais ainda, de colocarmos esses pontos nas cidades, ou colocarmos à disposição na prefeitura, para que ajudem as pessoas a saber como vão receber, porque eles estão mais perdidos, porque foi uma coisa assim, ó, a toque de caixa. Nem eles mesmos, no Onix, não é Onix? Não, não é Onix. É Onix. Nem mesmo aquele Onix sabia o que dizia. Né? Aquele cara da caixa falava uma coisa, o Onix dali, há um pouquinho, falava outra coisa, era isso, né? Então, nem eles mesmos se entendiam. E nem o povo se entendia. Quer dizer, já estão recebendo agora a primeira parcela, recém, outros estavam em análise, a recém foi aprovada, a primeira parcela. Então, é importante, tanto o executivo, quanto nós do legislativo, que o vereador Lucas esqueceu de citar aqui, que a Câmara de Vereadores também se inclui nesta proposta de ajudar. Uma outra coisa, colegas, eu quero dizer que dentro de tudo isso que o nosso líder do governo fala nessa tribuna, de que nós não temos grana, a prefeitura não tem dinheiro, eu vejo o seguinte. Eu vejo Roseli Nunes de Souza como nossa secretária Municipal de Educação. Maravilhosa, secretária. Parabéns, Lucas. Fizeste uma boa indicação. Não sei se depois eu vou bala nas costas, mas foi uma boa indicação. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma cruzada aqui. Eu vejo o quê? Ela, como secretária da Educação, ela é professora, ok? E, logo em seguida, é nomeado, em 5 de maio, Gelson Luiz Menezes de Souza, o seu esposo, para ser secretária, desempenhar a sua na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente. CC. Nepotismo. Aí olha aqui também. Paulo Terra Júnior, secretário do município. Aí vejo nomeação em 7 de maio da sua esposa, Rosimere Santos Reis Terra, na farmácia básica, aonde é tirado Regina, com anos, anos e anos de experiência em distribuir medicamento, e coloco Rosimere, ela é farmacêutica, Cirineu. Ela sabe fazer uma leitura de uma letra de um médico. Ela sabe qual é o medicamento que B, C, O, D, O, A, O, B, H, enfim. É óbvio que não. Isso aqui é política. Política pelo voto. E isso me noja. Me noja. Ao mesmo tempo, eu vejo a nomeação de uma pastora da Igreja Quadrangular, Andréia Fiavorante. Ela é pastora da Igreja Quadrangular, chefe de gabinete do prefeito. Como a prefeitura está o caos que está? Então, se rodeou bem o prefeito municipal, eu quero só ver, Cirineu, como vai ser paga essa conta. Se nós estamos em recessão, se a prefeitura está, aliás, o país todo, aliás, o mundo inteiro, está em recessão de grana. Ninguém tem. Como essas pessoas vão ser pagas? Aí eu questiono. Existe a possibilidade de fazer um adiantamento do 13º salário do funcionalismo? A prefeitura tem grana para isso? Aí... eu queria que me dissesse para mim, porque eu me preocupo que daqui a algum tempo nós não teremos mais, e nós somos responsáveis, não por isso aqui, porque nepotismo está aqui claramente, é marido e mulher. E agora, de pagar os funcionários, de cumprir com as obrigações, de fazer o depósito lá no FAPS, que tem que fazer... eu me preocupo com isso, porque eu sou vereadora, fui eleita para isso. Então, quando eu vejo essas portarias aqui, de nomeação, de politicagem, isso aqui é politicagem, politicagem barata, de colocar as pessoas nos cargos sem experiência alguma, e tirar uma pessoa que estava lá há muito tempo e que cresceu dentro de uma farmácia, distribuindo remédios para toda a Barra do Ribeiro, botar fora, para a rua, e botar a esposa do pastor Paulo Terra Júnior, que é, então, um secretário da prefeitura. Então, essas coisas cruzadas para mim, isso aí me noja. Como vereadora, isso aí é uma coisa que me noja mesmo. Porque se essa menina que vai lá na farmácia, eu retiro tudo o que eu disse aqui, se ela é farmacêutica. Retiro tudo. Agora, ela distribuir medicamento lá dentro, sem ter formação alguma de conhecimento de que é medicamento, sinceramente, eu acho que vocês têm que ir lá e dar um puxão de orelha no Jair. Porque com remédio, com medicamento, ninguém se brinca. E nepotismo é um outro assunto. Um outro assunto. Então, é sempre a velha história que eu digo. Um dia, se é Mulher Maravilha. E no outro, se é Cruella. E eu estou sendo cruel. Cruel mesmo, mas cruel para quê? Para que as pessoas saibam que a Barra do Ribeiro está do jeito que está E vai continuar sempre assim por causa desses conchavos políticos. E isso aí eu não aceito. De maneira alguma, nunca aceitei e não vou aceitar. Muito obrigada, colegas. Era isso que eu tinha para falar.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Felipe.
Venho aqui novamente, então, para complementar a proposição 018. Como a vereadora falou, a gente, além de pedir o auxílio e ajuda que o executivo participe, a gente também coloca o legislativo à disposição, a nossa Câmara de Vereadores, né, nesse auxílio emergencial que muitas pessoas estão tendo dificuldades, e a gente também vem auxiliando, vem ajudando isso. Só que a demanda é muito grande, tem muita gente ainda, como falaram anterior, que não recebeu ainda nem a primeira parcela ou está em análise e estão desistindo também disso, né? Então, a gente também está se colocando à disposição para auxiliar. E venho aqui também deixar uma mensagem a todos, né? Que a gente continue se cuidando, né? Continue orientando as pessoas, né? A gente veio de um momento difícil, esse vírus, a gente não sabe até quando isso vai, e a gente deve orientar, deve informar a gente como legislativo, e como a gente vem fazendo, todos vem fazendo, né? Orientando e pedindo devidos cuidados que as pessoas devem tomar, e usarem máscara, né, e os demais. Então, vamos se cuidar, vamos se proteger, para que a gente proteja também a nossa população, nossa comunidade barrense, e nossos familiares, nossas pessoas próximas, e a todos aqui que se encontram, né, também no nosso município e em outros lugares. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Lucas.
Venho rapidamente nesse grande expediente para complementar algumas informações. Foi, como foi muito bem dito pela vereadora e pelo Felipe, né, a Câmara já está, bem dizer, fazendo esse trabalho, e a questão aqui é jurídica do nosso presidente também, junto com o nosso jurídico, de fazer essa abertura, mas a gente está fazendo esse pedido junto ao Executivo, porque a Câmara vem fazendo esse trabalho. Bom, queria aproveitar aqui esse momento para fazer um grande agradecimento, né, aos nossos funcionários, o pessoal da nossa saúde, que vem fazendo um grande trabalho, sendo linha de frente, né, pessoas que a gente nem vê, às vezes, nessas postagens, nas redes sociais, na página da prefeitura, mas tem gente lá que está 24 horas lá por dia, dentro dos postos, dentro do nosso PA, dentro da nossa Secretaria de Saúde, fazendo um grande trabalho, né, nesse enfrentamento, neste momento que muitos vivem horrorizados, com medo do que está acontecendo, mas eles estão lá sendo linha de frente neste processo, e não tem como a gente não vir aqui agradecer e dar os parabéns, né, a quem está fazendo esse trabalho, bem como as demais secretarias, que a gente vê também o pessoal da assistência social, tem uma turma ali que trabalha ali, olha, não digo 24 horas, mas às vezes 12 horas por dia eu vejo o carro da assistência social trabalhando aí, e a gente fica contente, né, quando a gente vê essas pessoas sendo essa linha de frente neste trabalho. Também aproveitar a oportunidade aqui para agradecer o pessoal. Eu vi que tem um nosso colega, nosso amigo ali de futebol, o Lucas, está nos assistindo, o Lucas Feijó. Parabenizar a belíssima limpeza, né, o trabalho, a geral que fizeram lá no bairro Pavão, né, com a turma deles. Olha, pena que não tinha sido antes, foi esse ano agora, primeira vez que a prefeitura entrou lá, mas de ponta a ponta, né? Nos outros anos ia ali até a ciclovia da Pavão, até a primeira rua, mas dessa vez, olha, fizeram uma geral ali, e o pessoal que botou a mão ali está de parabéns, agorizada. Aproveitar este momento aqui para fazer essa homenagem a vocês ali, que tiveram de sol a sol, e também sendo linha de frente, o enfrentamento expostos a tudo isso que está acontecendo no mundo, vocês estavam ali fazendo esse belíssimo trabalho. E parabenizo vocês, funcionários, pela mão de obra de vocês, que estão fazendo um grande trabalho. e deixar aqui nossa mensagem aí de apoio a todos, e seguimos sempre à disposição aí da nossa comunidade, como sempre a gente teve durante os 3 anos e meio, a gente sempre segue à disposição. Obrigado.
Obrigado, vereador. Passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Coloco o projeto de lei 014/2020 em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Coloco as proposições 015, 016, 017, 018 em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Não? Próxima sessão ordinária, no dia 2 de junho de 2020, às 19 horas, no horário regimental, declaro encerrada essa sessão. Ótima noite a todos.